Vai começar agora mais um episódio do podcast Alta Fidelidade, programa semanal com Té Schwartz, Lucas Gonçalves e Caio Sandin, que mostra que no mundo do entretenimento nada se cria, só muda de mídia. Ei, 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 atenção! Esse episódio contém spoilers. Siga por sua conta e risco. Caros ouvintes do podcast Alta Fidelidade, bendito seja o fruto. Hoje nós vamos falar sobre uma distopia peronomútil, assustadoramente opressora e doentia. O Conto da Aia. Eu sou Té Schwartz e não permita que os bastardos reduzam você a cinzas.
Eu sou o Lucas Gonçalves e, se tratando da série, eu sou como aquele meme dos Simpsons em que o Homer tá no bar sozinho e várias pessoas atrás conversando sobre a série.
Eu sou o Caio Sandin e não sei o que dizer.
E nesse episódio nós trazemos como convidada ela que é peça da fábrica de sonhos Disney. Disney, patrocina esse episódio, patrocina esse podcast. Uma deusa louca, feiticeira, madrinha das minhas gatas, funcionária número 1 do Pet Sitter, amiga confidente e infelizmente hétero e comprometida, meus caros. Por favor, mantenham a distância. Renata Azago.
Nossa, tô, né, lisonjeada com essa apresentação e se eu mandassem alguma coisa, eu pediria pra Disney patrocinar, mas eu ainda não mando muita coisa.
Ainda,
mas sobre a série, eu vim como uma participante feminina pra gente fazer uma revolução nesse podcast também.
Então, cuidado ao fofocar com sua parceira de compras, ajeite sua bata, vermelha ou verde, e sob os olhos dele. Lucas, do que se trata o Conto da Aia?
O Conto da Aia, numa forma bem resumida, fala sobre uma sociedade teocrática e totalitária nos Estados Unidos, conhecida como Estado de Gilead, onde as mulheres perderam todos os seus direitos e são separadas em castas. E uma dessas castas são justamente a das aias, que são mulheres ainda férteis e que são designadas para famílias ricas, normalmente de militares e afins, comandantes, para gerar filhos para essas famílias e dar prosseguimento a essa sociedade aí.
O Conto da Aia, ele é um livro que foi escrito pela Margaret Atwood em 1985. Ele já foi adaptado para os cinemas, embora pouca gente saiba, em 1990, com o título de A Decadência de uma Espécie. E depois ele virou a série, que muita gente sabe daí no caso, atualmente com 3 temporadas, que foi lançada em 2017. Então, já que tem muitas mídias, vamos começar com uma pergunta muito importante. Quem aqui leu o livro além de mim?
Eu li, Lucas leu. Na verdade, eu li bem recentemente por um podcast, mas li. E adorei.
Boa. E quem assistiu a série além de mim?
Eu assisti. Renata assistiu.
Caio assistiu um pedaço.
Começou recentemente por causa do podcast também, né, seu Caio? Gostamos.
Eu tinha começado a assistir um tempinho antes, assim, eu assisti o primeiro episódio, já me deixou bastante incomodado e com problemas, eu queria assistir, só que nunca surgiu oportunidade por conta de trabalhos, e aí por conta do podcast eu peguei pra reassistir e tô no final da primeira temporada ainda, então meus comentários foram baseados nessa minha experiência, então não tem muita coisa que eu possa complementar.
Bom que você vai ter uma primeira impressão aí, que a nossa pode já ter se modificado com os anos, isso é bom.
E desculpa se tiver spoiler.
Ah, não, é. Isso se você passou dessa fase, meu amigo.
Não, mas eu confesso que o Caio falou que assistiu o primeiro episódio e já ficou muito incomodado. Eu comecei a ver, eu vi os 2 primeiros, eu dei um tempo, tipo uns meses, e aí eu voltei a assistir, porque o negócio é pesado.
É foda, e daí aproveitando, eu vou fazer já essa última pergunta, que é, tem o filme que eu não assisti, e acho que de todos os 4 reunidos aqui, só o Lucas assistiu. Então, pra já iniciar com esse papo sobre as mídias, Lucas, você que assistiu o filme e leu o livro, eles são parecidos?
Ah, olha, eu vi o filme, na verdade, é estranho, porque eu vi o filme primeiro até do que ler o livro. Eu nem sabia da existência desse filme, é um filme de 1990, né, como a Stephanie já falou, e eu só o assisti porque eu tenho uma coleção de DVDs da Versátil. Inclusive, galera, apoiem mídias físicas se puderem. É caro, mas se puderem, apoiem.
Versátil, patrocina esse podcast.
Também, por favor. E mande DVDs pra mim. E então eu acabei assistindo porque estava lá numa coleção de ficção científica, eu fui assistir. E aí eu li o livro agora, recentemente. E assim, o filme, ele acaba caindo naquela coisa bem resumo do livro. Eu não acho ele bom. O filme, ele entra numas coisas, umas situações muito clichês, algumas coisas que eles pegam do livro, coisas importantes, cenas importantes, as cenas mais importantes estão no filme, mas parece aquela coisa, essas são as cenas importantes, vamos colocar ali, vamos colocar aqui. Então é basicamente um resumo, e eles mudam algumas coisinhas no livro. Ela tá já na casa do comandante, né? E ela fica lá o tempo todo e fica lembrando do Centro Vermelho. No filme, não deixa essa coisa de passado. Ela só vem flashback da família, que logo começa assim, na verdade, sobre ela e a família tentando fugir do estado lá, do país. Mostra o marido morrendo e a menina sendo levada, a filha dela. E aí ela fica tendo flashback disso o filme inteiro, chega até a ser chato.
E aí uma pergunta, a série, ela é muito pouco, ou a série é muito mais profunda do que o livro. O livro, ele foca muito na Offred, ele não fala o nome dela, ele fica nessa, tipo, masturbação de conhecimento e tal, é tudo também, ela é muito passiva e é completamente diferente. Daí nisso a Renata pode até falar comigo aqui. A personagem do livro tá conformada com o destino dela. Serena Joy, ela não tem profundidade, eles não falam sobre diversidade, não mostram outros cenários. A série, a Offred, ela já deixa claro no piloto que o nome dela é June e ela vai resistir a esta porra, sabe? Não vai ser fácil pra quem tiver contra ela. E eu acho isso traz muito mais riqueza pra série do que pro livro, por exemplo. O livro, ele é muito bom. Eu li ele muito rápido também. Mas a série, a Rê falou, ela e o Caio, que eles assistiram os dois primeiros episódios, tipo, devagarzinho pra voltar a assistir. Eu lembro de eu estar deitada na cama com aquelas cenas bem ridículas de Millennial com o celular caindo na cara, porque eu queria, eu ficava, virava madrugada assistindo aquela porra. E ela é muito, muito boa. Terminei a última temporada recentemente. E tem essas diferenças que eu acho que são muito, muito complexas. Porque a personagem na série, ela é mulherão da porra, né, Rê?
Ela é que vai rolando uma construção, né? Na primeira temporada, ela tá ainda muito entendendo tudo que acontece. Não é tão linear, né? Então vai mostrando o flashback, mas enquanto isso as coisas estão acontecendo. Ela tá na casa do comandante, mas mostra tudo o que acontecia no Centro Vermelho. Então, assim, na primeira temporada, ela vai se construindo essa mulher foda. Mas da segunda pra frente é um negócio assim, queridos, eu tô aqui pra revolucionar essa porra e vocês não vão continuar fazendo isso comigo, entendeu? Então, se no livro ela é passiva assim, deve ser meio frustrante, porque na série o que dá vontade de você assistir é justamente essa revolução que elas vão criando ao longo das temporadas, né?
Não, e tipo, Rê, a cena da orelha na terceira temporada, ela é absurda. Quando ela tira ali a marca de Caim, né? Ela é absurda.
Sim.
E Lucas, como que é no livro? Ela é passivona no tipo, ela tá aceitando aquilo, ela não tá aceitando aquilo, ela tá tipo, e aí? Porque aqui a gente tá falando de várias Junes diferentes, né? A gente tá falando da June do livro, a June da série, a June do filme, a June que o Caio mal conhece, mas já considera pacas.
Então, a questão é que no filme, ela nem chama June, ela chama Kate. No filme, deu o nome de Kate pra ela. Assim, no livro, eu também senti isso, ela tem essa... Ela é passiva, né? Até porque, uma coisa que eu acho muito interessante nesse livro, que eu gostei muito, porque pra mim, quando você entra num campo de ficção científica, por mais que seja uma baita ficção, ou não, porque tem até esse lance que a Margaret Atwood diz que não é uma ficção científica, mas, enfim, com elementos de ficção, o que eu mais gosto de ler é quando tem um universo muito bem estabelecido. E o dela, do livro, é muito bem estabelecido. Todas as regras são super bem pensadas, são apresentadas de uma forma muito interessante, tanto que eu li também rápido, porque é uma leitura muito interessante, mas eu sinto que eu ainda não entendi completamente o livro. Eu acho que é um livro que você pode pegar e ler, assim, página por página, frase por frase, e você vai entender toda uma dimensão por dentro dele. Então, eu senti, lendo, que ele me deu muita vontade de ver a série agora, e me deu até arrependimento de não ter visto, porque eu sinto que ele é uma história que tem muito lugar para crescimento, tem muita coisa para ser explorada ali. E aí eu pensei, meu, numa série, você mata esse livro, sei lá, numa primeira temporada, e aí você aumenta esse universo e cria uma coisa muito, muito grande, assim, vários personagens, várias nuances, porque ele tem essa possibilidade. Acho que essa é a melhor coisa do livro.
É, e é o que eles estão fazendo, tanto que agora vai ter o livro 2, ele lançou esse ano, que chama Os Testamentos, e ele conta a história de Gilead 15 anos depois. Eu não li, e quando ele lançou, o pessoal perguntou, tanto pra Margaret Atwood, quanto pros roteiristas e tudo mais, como que seria. E aí rolou uma coisa meio Game of Thrones. A gente vai se basear, mas a gente não necessariamente vai seguir ao pé da letra.
Até porque eles devem ter um caminho, né, definido já.
É, cara, é que a série, tipo, cara, ela desenvolve muito mais. A terceira temporada, pra mim, ela começa de uma forma já estonteante, e ela é uma temporada fodida. Ela só vai crescendo. O final dela, tira o fone, Caio, o final dela ele é assim, cara, dilacerador. Que eu lembro que quando eu terminei, eu mandei mensagem pra Rê. Eu falei, Renata, o que é o final dessa série? O que que tá acontecendo? E isso é muito louco, porque tem esse crescimento.
Mas posso dizer que eu fiquei um pouco frustrada com esse fim, porque ele foi muito parecido com o fim da segunda temporada. Essa terceira temporada, pra mim, tiveram alguns episódios que não precisavam ter existido, assim, acho que foram, podia ter sido um pouco menor. Ela foi uma temporada muito mais política, ela não teve tanta ação quanto foram as primeiras temporadas, mas ela é boa justamente por isso, por toda essa política que envolve eles indo pra capital, pra Washington, vendo o quanto é pior a vida das aias em Washington e não em Boston, como quando elas estão acostumadas, assim, os castigos, as coisas são muito piores. Então começa a mostrar os outros.
A visão que os outros países têm de Gilead, né? Porque isso não é abordado no livro. Eu não sei se é abordado no filme, Lucas. Mas na série.
Então, no livro, eu não sei até onde vai a história. Conta tudo isso das temporadas que já tem hoje?
Não. O livro, ele é muito mais enxuto. Putz, Lucas, eu não vou lembrar agora porque a minha cabeça já misturou livro e série, né? Mas eu lembro que não tem menção política no livro, no sentido de como as outras nações do mundo veem Gilead. Isso eu lembro, porque isso é inclusive um dos pontos que as pessoas falam, que a Margaret Atwood falou. E na terceira temporada fala muito disso, né? Ela mostra o choque que o resto do mundo tem com essa cultura que eles, tipo, implementaram ali. Tipo, como assim? Esse fundamentalismo religioso e como ele pesou ali em relação ao direito das mulheres. Transformaram elas em máquina de procriação, tiraram voz e afins. Então, é muito bacana e é muito bonito ver os outros países, a forma como eles lidam com a Serena Joy e com o Fred e tudo mais, no sentido de que, tipo assim, eles abrem as portas pra tentar entender, a partir do momento que eles entendem uma parte, vocês não são mais bem-vindos. E isso é foda, isso te arrepia enquanto você vê a série, sabe? Tipo, é muito bacana.
Eu gritava nesse episódio deles no Canadá, juro, eu fiquei muito feliz. Mas, ao contrário disso, na segunda temporada, eu acho que é na segunda, eu já me perdi no meio das temporadas. Mas tem a questão do, acho que é do México, né? Que a representante do México vai até lá e ela entende tudo que tá acontecendo, tudo que a June conta pra ela, mas ao mesmo tempo, a resposta dela é: a gente já tá há 6 anos sem ter um bebê no México e foda-se, eu quero aias e eu vou levar pro México, entendeu? Tipo, eu entendo que a situação é ruim, mas o meu país tá sofrendo. Então, assim, tem gente que se compadece, mas também tem gente que acha que isso é uma solução.
Cara, e eu acho isso massa quando eles pegam a partir do cristianismo, né? Porque o México é latino, o latino tem uma veia cristã muito forte, muito católica, muito mulher obedecendo o homem, seguindo a Bíblia e tudo mais, então isso é muito evidente. Eu acho que eles são muito sutis, porque em momento algum ela fala que tem a ver com a religião, mas a gente que tem um pouco de conhecimento ali da sabe, do que são os latinos, como latinos que somos, de como esse fundamentalismo religioso é cada vez mais forte e perigoso, principalmente para nós mulheres, eu acho que eles são muito sutis e muito respeitosos, eu seria muito menos. Então, então eu tenho só que agradecer e aplaudir. Acho classudo, eu não teria tal classe.
E eu queria puxar, aproveitando um pouco desse lado político e coisa do tipo, uma coisa que eles falam na série, nesse começo, assim, que é pra você ser apresentado esse mundo e como você é apresentado a um mundo que é completamente, entre aspas, inalcançável, mas que ainda você pode se entender naquele mundo e não achar só, tipo, meu, isso é impossível de acontecer. Eu gosto muito do jeito como ele apresenta esse mundo e de como eles falam durante a série, de como foi uma coisa de água fervendo, assim, a água foi começando a esquentar aos pouquinhos, e, ah, gente devia ter sentido alguma coisa quando eles tomaram o Congresso. Ah, a gente devia ter feito alguma coisa quando rolou o ataque. Ah, e assim eles vão fazendo esse crescendo da série até chegar nesse ponto que chega a ser insustentável, que eles também mostram nesses flashbacks. E uma coisa que eu achei, conforme eu tava assistindo, eu achei que ele era muito fiel ao livro por conta de flashbacks e por conta de narração em off, de como ela conta a história dela e como os pensamentos dela são retratados na trama. Eu achei que era muito uma coisa assim do livro, tipo, porque é uma coisa que a gente costuma ver em livro, assim, com parágrafos de explicação do que tá acontecendo e parágrafos explicando como tá a cabeça da pessoa. E sabendo que a série amplia ainda mais, eu acho que é ainda mais legal como a série consegue transpor pra uma mídia diferente de uma maneira que retrate melhor essa história, ou que, tipo, aprofunde mais essa história e te dê, ainda assim, essa base que tem no livro e consegue manter tudo muito bem, assim. Quem lê o livro tem uma visão diferente de quem vê a série e são complementares, e é uma coisa que vai evoluindo conforme você vai acompanhando.
Não, e agora eu vou compartilhar com vocês um tapa na cara que eu tomei no Twitter de uma usuária chamada Liz Salomão, e eu faço questão de falar o usuário dela, porque ela é uma mulher negra. E aí, acho que todos nós, como os quatro aqui somos brancos, né? Como a gente não pensa nisso? Que ela fala que toda a grafia da violência aplicada em O Conto da Aia é tratada como um futuro distópico. Mas ele é um futuro distópico para mulheres brancas. Porque, na realidade, é muito assustador para uma mulher branca ser sequestrada, estuprada, forçada a parir filho de aristocratas. Mas esse é o passado das mulheres negras. Então não é distópico e não é o futuro, sabe? Cara, do topo do meu privilégio de mulher branca, quando eu li a thread que ela fez, eu inclusive vou colocar depois no nosso Instagram, os ouvintes que quiserem podem ir lá no nosso link da bio pra ver, porque ela vira e ela fala que, tipo, o ponto central, ele é uma mulher branca? Sim. Fala de colonização, fala de escravidão, fala de uma tragédia, fala da fetichização da violência contra a mulher, mas no final das contas não estamos falando de futuro, e a gente não tá falando de mulheres brancas. A gente tá falando de uma história muito mais longa, que existiu no Brasil, existiu nos Estados Unidos, e que ela não foi protagonizada por mulheres brancas. Só é o passado das mulheres negras, é o passado que elas carregam. Quando eu li essa thread, gente, eu fiquei tipo... Caralho, né? Porque é isso, a gente entende a profundidade disso, a gente entende a profundidade da violência com a mulher nessa série, a gente entende o peso que isso tudo tem, mas eu admito que eu nunca tinha me colocado, nunca tinha pensado da ótica de uma mulher negra, justamente por ser branca, por ter esse privilégio de cor, infelizmente, que a gente trata como distopia e futuro, uma coisa absurda e que a gente teme, uma parada que, na real, já aconteceu, né?
É, olha, eu, assim... quando eu terminei o livro, porque, assim, pra quem não leu, o livro, ele acaba meio... deixa muito em aberto, assim, ele de repente meio que só acaba com a Alfred, que ela não tem nome no livro, sendo levada lá pro carro, talvez ela vá conseguir, vai pra resistência, lá pro Mayday, vai ser levada pra outro país e tal. E só que acaba aí e fica nisso.
Que é como acaba a temporada 1. A temporada 1 acaba exatamente aí.
Ah, imaginei isso. Pelo jeito que estão falando, inclusive, nossa, aumentou muito essa história, eu vou muito ver a série. E só forçando, gente, o filme é bem fraquinho, então podem ignorar mesmo, enfim. Mas aí no final do livro tem essa palestra que se passa no futuro, ainda mais futuro, em 2190 e pouco, e aí eles falam que eles acharam gravações dessa, da Off-Red, né, que é o livro, né, em si, que é a transcrição do livro, acharam essas gravações e pessoas estudaram essas gravações para entender como era essa a sociedade, aconteceu, porque parece que foi um momento assim do mundo que aconteceu nos Estados Unidos e depois, tipo, acabou. Só que ela não entra muito em detalhes e só fica nisso. E aí eles tentando entender quem é ela, porque ela não dá nome, quem era o comandante, quem era tudo. Aí lá no final, em algum momento, eu não lembro exatamente o que eles falam, mas eles falam que é um tipo de simpósio internacional e tem alguma coisa de pessoas caucasianas, assim. Então, isso pra mim já me levantou uma questão de tipo, ok, então nessa sociedade, cadê as pessoas negras? Ou elas, por acaso, são as não mulheres, as não pessoas. Porque também isso é muito legal nessa história de como eles, beleza, eles separam em castas as mulheres e tal, as Martas, a não sei quem, as Aias, as tias, as esposas, as eco-esposas. E aí, de repente, tem essas coisas de quem não compra essas coisas, quem não se encaixa, são simplesmente não mulheres, não pessoas. porque é muito mais fácil você negar a existência de um ser humano, né? Só falar não a alguma coisa que categorizar, que é o que eles colocam pessoas homossexuais, tudo isso. Então eu fiquei, depois que eu terminei, fiquei pensando nisso. Falei, cadê as pessoas negras nesse livro? Porque não fala de cor de pele em nenhum momento, não fala nada. Então eu fiquei, aonde estão? E algo que é realmente muito legal que ela levantou essa questão, porque eu sei que na série eles colocaram a personagem da Moira negra, né?
Então, tanto que é isso. Na série tem o marido e a Moira, né? E daí a Moira e a menina que fazia a Rory em Gilmore Girls, que elas falam sobre diversidade. E as duas têm, tipo,
Emily.
Assim... Isso. E as duas, tipo, uma vai catar coquinho lá, onde todo mundo morre, que eu esqueci o nome. A outra consegue, tipo, cai o tiro fone. A outra consegue fugir pro Canadá e reencontrar o marido da Offred, que na série não morre, Lucas. Isso é outra diferença. Ele tá vivo e daí ele consegue, tipo, ir pro Canadá e tal, e tá tentando lá recuperar a filha deles e ela, tal. Então, tipo, são algumas diferenças, mas é isso, eles tentaram trazer essa questão, só que é aquilo, usaram os negros como muleta, como é muito comum em Hollywood, né? A melhor amiga, o marido.
É, mas e inclusive ela, Caio, vai continuar tendo spoiler, tá? Eu tiraria o fone.
Só pra avisar o ouvinte, se ele não assistiu a série até o fim e quiser tirar o fone quando alguém fala, Caio, tira o fone, é porque vai ter spoiler, tá? É só isso.
É o seu sinal, ouvinte.
É que mesmo tendo essa única personagem que era uma Aya negra, ela fica pouquíssimo tempo. Porque ela tá no início, aí ela some por mau comportamento, por ela ter se relacionado com uma Marta. Ela vai lá pra casa de Jezebel, pro prostíbulo, e depois ela consegue fugir pro Canadá. Então, assim, ela fica pouquíssimo tempo. Se você for ver, todas as Ayas que ficam sofrendo e sendo estupradas e fazendo cerimônias, são brancas. E todas brancas, não tem orientais, asiáticos, não tem. É só mulheres brancas padrão. E a negra foi representada muito rápido e foi embora. E mesmo a Emily, que é homossexual, também. Ela foi embora e ela voltou, foi pro Canadá e não foi mais retratada.
Exato. E tanto que a Emily sofre outro tipo de violência, que é justamente por ela ser uma mulher fértil, mas ela ser homossexual, traidora de gênero, prazer também sou, ela tem o clitóris cortado. Sabe? Gente, é tipo... É tapa atrás de tapa.
E assim...
Eu lembro que...
É só porque vocês falaram que tem essa Emily, que é a menina do Gilmore Girls, mas a Moira, ela não é homossexual também, né? Ela não é no... Ela é. Ah, tá.
Pelo
tá.
que falam na primeira ela temporada, ela é.
Ela é homossexual na série.
E uma coisa que a Stephanie falou, são tapas na cara, mas são tapas que não são visualmente... gatilhos, digamos assim. Eles são tapas na cara, você sabe o que aconteceu, mas ele não precisa necessariamente mostrar aquilo, quase como fetizar aquilo, assim, tipo, mostrar os detalhes do que tá acontecendo. Ele mostra, mas ele mostra de uma maneira, entre aspas, delicada e sutil pra você entender o que aconteceu, sem ter que ficar mostrando e indo ao fundo pra mostrar exatamente o que acontece. Assim, ele prefere tomar essa linha de não mostrar e você sabe o que aconteceu.
Então, depende. Eu acho que você tem essa percepção porque você é homem.
Tá.
Exato.
Porque quando a Offred, ela deita pela primeira vez na cama, aquilo mexeu comigo que eu chorava.
Ah, sim, não.
Mano, isso é no primeiro episódio.
Exatamente.
Já vem, tipo, pra meu...
Essa cena, sim. Não. Essas cenas, com certeza. É que eu tô pensando mais no caso da Emily, que eles não mostram, tipo, ela sofrendo o que eles chamam de... Ah, esqueci.
Da cerimônia.
Não, a cerimônia. Quando eles retiram o clitóris dela, que chamam de algum outro nome, que é tipo... É um outro nome.
Cara, mas é aquilo. É muito visual pra quem é mulher, Caio.
Entendo.
É que pros homens, como vocês não estão, tipo, suscetíveis às violências que a gente sofre todos os dias, eu entendo que pareça sutil. Mas pra gente que é mulher, que não consegue andar na rua sem, tipo, ouvir uma merda, passar na frente de algum lugar sem ouvir um assobio, tomar uma encoxada desmerecida, deixa muito claro, não que alguém mereça, mas, tipo, no metrô ou algo do gênero, pra vocês é muito sutil. Pra gente fica muito claro a forma como os homens se prostam de forma muito ameaçadora em relação às mulheres e como as esposas fazem isso também, sabe? Tipo, na série... então, tipo, pros homens eu também acho que é muito mais sutil, até porque essa percepção, por exemplo, de como a negritude tem esse passado e a gente que é branco considera uma distopia. Eu não tinha a sensibilidade pra entender isso, até essa sequência de tweets. Então, é aquilo, eu acho que parece muito sutil de acordo com a realidade na qual a gente tá inserida hoje, a gente tá inserida no momento em que a gente assiste a série. Porque eu acho uma série pesadíssima. Eu consigo contar nos dedos episódios que eu terminei sem ficar me sentindo mal, sem chorar ou coisa do gênero.
Não, e diz que eu consegui ver mais de um episódio, porque você vê um episódio e tem que pensar muito naquilo pra conseguir assistir outro, é muito pesado.
Não, eu concordo, assim, totalmente. Não tô querendo tirar o peso da série e de tudo que eles mostram. É que eu achei que, assim, porque tem cenas, como você falou, esse primeiro capítulo é muito visual e é muito claro e é, tipo, é muito gráfico tudo aquilo. E tem alguns momentos que eles, na minha visão, lógico, como homem, eles optam por uma saída não tão visual e não tão gráfica, mas que causa tanto impacto quanto porque você vê na reação dos atores e das atrizes, que eu acho que todos são excelentes, assim, na série. Eu acho que todos, desde os protagonistas até os coadjuvantes que aparecem ao fundo, assim, colocando um cadáver pendurado por corda ou coisa do tipo, todos estão super bem na série. Eu acho que todo mundo entrega o que precisa ser entregue. Eu acho que nessa hora você enxerga muito mais na expressão da atriz quando ela percebe que ela foi mutilada do que se tivessem realmente mostrado a cirurgia e coisa do tipo, sabe? Porque a gente já sabe da indiferença do mundo para com ela pelo que a gente já viu antes. Então, assim, esse momento dela consigo mesma e da reação dela e com a tia chegando para cobrar ela e coisa do tipo, eu acho que é muito mais potente do que mostrar graficamente isso. Por isso que eu falei que eu acho que é mais sutil nesse sentido, assim, de não mostrar o ato, mas mostrar a reação dela.
Ah, não, isso sim, até porque, cara, como você falou do elenco, Joseph Fiennes, ele pra mim é a definição de ameaça, é aquele homem aparecer com aquele tom de voz doce que eu já fico enojada. Toda vez que ele aparece em tela, eu quero morrer e eu começo a June, pelo amor de Deus, sai de perto desse homem. A Yvonne Strahovski, que é quem faz a Serena Joy, puta atriz do caralho. Eu vejo essa mulher em palestras e vídeos do YouTube e outros filmes e séries e eu tenho asco dela. Asco! Esse papel, ele acabou com a carreira dessa mulher, porque ela é maravilhosa, ela é excelente atriz, só que eu tenho asco.
Eu já não gostava dela em Dexter, porque eu sou fã da Lumen.
Também é nojenta? Não assisti Dexter.
É que ela é tipo uma outra namorada do Dexter e eu gostava da primeira, então eu já não sou fã dela.
Boa. Não, e tem a Elizabeth Moss, que tipo assim...
Perfeito.
Querida, call me, sabe? Tô aqui disponível pra você, quando você quiser. Porque, gente, alguém dá o mundo pra essa mulher, sabe?
Não, e também a que faz a tia Lídia. Pelo amor de Deus, aquela mulher é sensacional. Porque eu também tenho um ódio dela.
A Endol.
Sim, que não... Inexplicável. E mesmo no episódio que conta a vida dela, que até mostra algumas coisas que ela passou, ela sempre foi, né, cuzona, mas mostra algumas coisas que não justificam, mas coisas que ela passou. E mesmo assim, não dá pra você ter simpatia pela mulher. É assim, ela é muito boa.
A Samira Wiley, que ela também fez Orange is the New Black, ela é a Pulsei, tá? Pra quem não conseguiu colocar aí na cabeça. E é quem faz a Moira, que é a amiga negra, que vai pra casa de Jezebel e é homossexual. Ela tá foda. Que mulher... Ai, gente, sério, quem já tá acompanhando, tá vendo que essa primeira temporada, e a Renata precisa saber, porque ela deve tá falando, gente, essa menina tá só babando ovo. Essa primeira temporada tá sendo feita com produtos escolhidos pelos autores, pelos editores do podcast. Então foram coisas que a gente ama, que a gente foi escolhendo a dedo. Então até agora não teve nenhum episódio que a gente não falou de algo e alguém falou, não, puta elenco mal escolhido, mas que bosta. A gente só fica, Denis Villeneuve? Elizabeth Moss? Tá sendo assim, deve estar sendo ótimo, porque os caras devem estar achando que a gente é extremamente besta, não consegue ser imparcial nem nada. Mas é isso, gente, puta elencão.
Tem uma pessoa que eu acho fraca, e eu não sei se é por causa do personagem em si, que eu também acho um frouxo, que é o Nick, que é o motorista que, enfim, que no fim... Caio, spoiler.
Que no engravida... final ele é um olho, né?
Hã?
Ele é um olho, não é?
É, ele trabalha como motorista, depois ele entra pra ser um olho e tal, que acaba sendo quem engravida de um de verdade, né? Que o comandante não consegue. E eu acho ele muito frouxo como personagem. E eu não sei, o ator pra mim eu acho que não convence. Eu não gostei muito dele, não.
É, o Max Minghella, sim. Não, e isso, ó, gente, fiquem atentos ao que a Renata falou. Ele é quem é obrigado a engravidar a June. Porque isso acontece, tipo, na primeira temporada... E lá na última temporada, isso tem um peso que faz a casa cair, irmão. Sabe? Tipo, puta lá merda. Ô, Lucas, e conta pra gente rapidinho o elenco do filme. Porque você falou que o filme é fraco, mas nem elenco salva?
Então, por incrível que pareça, não. E assim, o elenco, o comandante é o Robert Duvall, pra você ter uma ideia. E a Serena Joy é a Faye Dunaway. Só que é isso, o filme ele é tão aquele resumo do livro, sabe? É tão aquela coisa de vamos pegar o livro que, né, foi um best-seller, que teve o que falar, vamos pegar essa história interessante e vamos fazer um filme, tipo, vamos gravar um resumo dele. Que é isso, você... É, a Serena Joy, beleza, como você já falou, Stephanie, ela não é tão explorada no livro realmente, ela não é uma personagem bem secundária, que parece pouco.
Uma antagonista.
É, ela é uma antagonista, sim, exatamente. Ela é mais uma presença do que até uma antagonista, que ela é mais aquela presença, ela não é muito... Não dá muita camada, nem nada. No filme, é a mesma coisa. Ela também tem lá a Faye Dunaway e deu um pouquinho mais de tempo de tela pra ela, mas ela rivaliza muito mais com a personagem, que é vivida pela... Ah, eu não lembro o nome da atriz. É uma coisa Richardson, que... Ah, é muito fraca.
Natasha Richardson.
Isso, ela mesma. E assim, ela é muito fraca. E o personagem também, curiosamente, do Nick, é muito fraco também. Eles ficam nos olhares, parecem muito bobos.
Você jura?
É o Aidan Quinn que faz, até.
Exato, então quando eu penso nele, eu penso em da magia sedução. E eu achei que então ia ser puta legal, porque tipo, ele é puta sedutorzão, ó, bora lá, deixa eu pegar Nicole Kidman aqui possuída. Spoiler de outro filme no meio do podcast, parabéns pra mim, galera. Mas tipo assim, cara, eu achei que ia botar uma puta banca justamente em contraponto ao que a Renata falou do Nick da série, que é um frouxinho mesmo.
Acho que pode ser algum personagem, né?
É, porque eu não sei, assim, no livro ele como a gente tá ouvindo a Offred, né, do tempo todo e tal, no filme não tem isso, não tem essa coisa over, e essa narração over, e ela de repente olha pra ele e dá umas, sabe, tipo, ok, lendo o livro você entende de onde isso vem, e provavelmente da série também, só que no filme é meio só jogado, assim, precisa ter isso. Acho que as únicas coisas boas
série,
do filme...
Esses olhares acontecem e a gente também fica constrangido de, tipo, tá todo mundo olhando, tá todo mundo percebendo. Offred, para de olhar pro Nick dessa forma. Nick, para de olhar pra ela dessa forma, sabe? Tipo, vamos parar de ser
não
ridículo.
Não está discreto.
Exato. Tá todo mundo se fudendo literalmente contra gosto. Então, por favor, parem de olhar dessa forma um pro outro.
É, tá, não, no filme também é bem assim mesmo. E, só que assim, então, a única coisa boa do filme, assim, é que, na verdade, é mérito do livro... São aquelas cenas mais impactantes, que é como aquela cena do nascimento, do parto, ou uma cena que eu gosto muito, que também tem no livro, que assim, me arrepia pra caramba, a cena da Janine falando do aborto que ela fez, e que aí todas começam a falar em uníssono, a culpa é dela, a culpa é dela, e ela começa a desmoronar. Essas são as melhores cenas assim do filme, mas também por causa que o livro é bom. A cena no livro é tão forte que é impossível você errar, só se você fizer uma coisa muito mal feita.
Eu ia até comentar, porque essa cena também que o Lucas falou na série, ela é maravilhosa. Acho que é uma cena tão importante do livro que eles colocaram no filme e na série. É uma cena, assim, muito boa. A série, assim, gente, é impressionante. Tem muitas cenas marcantes pra mim. A segunda temporada, logo no início, depois que acontece tudo e rola aquele... Elas todas alinhadas pra serem enforcadas. É uma cena tão agoniante. É um negócio, assim, absurdo. A cena da explosão, que a Aya entra pra explodir, onde estão todos os comandantes. Ela se sacrifica ali pra poder fazer esse ato de revolução. Assim, a série é cheia de cenas muito, muito emblemáticas. Assim, todo esse poder feminino que vai criando ao longo das temporadas. É muito maravilhosa, gente. Assistam.
Eu acho que... Eu não assisti o filme, até procurei pra assistir. Não tem como assistir em meios legais. No Team Streamio, eu não achei. Mas eu procurei. Eu quero dizer que eu procurei. E que mesmo por meios contraditórios... Streamio. Popcorn time. Eu não encontrei em boa qualidade, então eu falei, ah, cara, o Lucas assistiu, acho que ele pode dar um norte pra gente. Lucas, vamos lá. Livro... E filme? Quais você acha que são os pontos em que mais se parecem e os que menos se parecem? E qual você mais gosta e por quê? Nossa, é diferente com o Gabi aqui. Andar de moto, cair de moto, me ralar toda.
Sendo bem breve já também sobre o filme, que eu já falei, tipo, umas coisas. Ah, sem dúvida o livro. Porque é isso, o filme ele é realmente muito fraco, se for depender dele, assim, acho que foi culpa dele eu ter demorado tanto pra ler esse livro, e só ter lido por causa do podcast, porque eu acho ele bem fraco mesmo, assim, mesmo tendo bons atores e tudo. E as diferenças, assim, são, por exemplo, que o, como eu tava falando no começo, o livro, ele tem esses flashbacks, ele vai e volta, né, nela, lá com, na casa do comandante e no centro vermelho. E o filme não, eles escolhem uma narrativa linear. Então, eles colocaram no filme que quando o comandante não estiver em casa, tiver alguma coisa, algum serviço, tal, trabalhando, ela volta pro centro vermelho. Então, ela fica nessa de estar na casa, volta pro centro vermelho. Aí, quando ela volta pro centro vermelho, tem a Moira. E não tem essa coisa delas terem se conhecido, porque no livro, né, e na série, pelo que eu entendi, elas se conhecem antes disso. Não tem isso no filme também, delas não se conhecerem antes. Elas se conhecem lá. E a Moira, que é uma personagem muito interessante do livro, no filme eu acho ela muito mal explorada, porque ela vira só uma menina, parece só uma menina revoltada. Ah, tipo, é uma menina revoltada, e aí ela fica lá causando, ela vai fugir e tal, e parece que ela até se diverte, assim, sabe? Tipo, eu achei que, comparado à personagem que eles criam no livro, ficou muito respeitoso até. Pegaram uma coisa super plana e mal adaptada. E eu acho que também o comandante, porque ele fica muito caricato, eu sinto que o comandante, ele tem umas falas muito importantes durante o livro, porque tudo que tá acontecendo com elas, essa sociedade, que elas são separadas por castas, ele, durante o livro inteiro, ele fala porque é assim, e ele acredita naquilo. Ele fala, não, antigamente vocês tinham muita liberdade, a liberdade demais, essa liberdade acaba sendo opressora, então o que a gente fez foi tirar essas liberdades pra vocês, não terem que se preocupar com isso. Vocês se preocupavam com muita coisa, e aí uma hora até, acho que é ele que fala que existia a liberdade de e a liberdade para, e aí elas tiraram a liberdade de, que é mulher ter liberdade de trabalhar, liberdade de escolha, liberdade de tudo, para, você tem liberdade para ficar no seu quarto trancada sem nada para fazer. Ah, você tem liberdade para sair hoje nas portas, na porta da frente, não da porta de trás. E aí ele fica falando muito isso nas conversas deles. E no filme fica uma coisa muito ele só, tipo, oi, quero te beijar, quero te conquistar. E no livro, não, ele explora muito. Ele mesmo vira pra ela e fala uma hora que os homens perderam muito com tudo que aconteceu. E ela fala, como assim? Aí ele, porque agora é muito fácil, sabe? Eu tenho você, eu vou lá na casa de Jezebel e tal, é muito fácil. Eu sinto saudade da conquista, de seduzir. E aí faz todo sentido, porque ele fica chamando ela sempre no livro. Então ele é muito construído, a sociedade, como os homens pensam, o poder pensam, fica muito bem estabelecido, enquanto que no filme não, é tudo muito raso, é tudo muito rápido. Ela, inclusive, do nada, aparece, dá uma faca pra ela no quarto dela, aparece uma faca do nada, e ela sabe que a colega dela, que de algum jeito colocou, e ela vai e mata ele, tipo, ela mata no filme, não sei o que acontece na série. No livro ele não morre.
Pera, ela mata o comandante?
Mata, antes de fugir ela mata. E ela é presa por
tipo
isso.
Tipo assim, de morte morrida mesmo? Do tipo assim, morreu mesmo? Acabou?
Morte de...
Ele some? Tipo, morreu?
Morte de Natasha Richards pegando uma faca e enfiando na garganta de Robert Duvall.
Caralho, tadinho do Robertinho. E bem feito pro comandante.
E aí feidando, entrando no quarto e gritando, Então, e tipo, e é muito mal construída, do nada, é muito do nada. De repente, a vizinha dela, que ela vai fazer compras, começa a falar, olha, você precisa dar um jeito no seu comandante, você precisa dar um jeito nele. E do nada, aparece uma faca no quarto dela, e ela entende, fala, entendi o que tem que fazer. E ela vai lá conversar com ele antes de fugir, falar com o Nick para eles fugirem, e corta a garganta dele. Assim, tipo, simplesmente. E aí ela foge.
Eu ia te perguntar, a filha dela, a Hannah, que eu não sei se chama Hannah no filme, se ela é importante, porque pra série, ela é um ponto muito importante. Ela não aparece tanto, mas ela é o motivo da June continuar presa ali, entendeu? Dela ter perdido as oportunidades dela de sair por conta dessa filha. Então, ela é muito importante pra série. Eu não sei se no livro e no filme ela tem essa importância.
No filme, ela chama Jill. Gente, é tudo errado no filme, tá? O filme não muda muita coisa. Eu tô vendo que... Esquece esse filme, gente. Por isso que ele lançou há 30 anos atrás e ninguém conhece. Porque ninguém merece conhecer. Ela chama Jill e... Sim, até tem, mas é outra coisa que é meio que jogada, assim. Ela fica nessa coisa que é até chato dela... É o flashback dela sendo levada toda hora, o filme inteiro. Ela tá dormindo, aí ela acorda com o flashback. Uma coisa bem genérica. E aí, quando a Serena Joy quer que a... Alfred faça sexo com o Nick pra ter filho, aí ela fala, ela mostra uma foto da filha, assim, de repente, fala, ah, a propósito, olha isso aqui que eu tenho pra você. Aí ela vê uma foto e fala, minha filha, ela é, eu sei onde ela está. E aí é assim que ela convence. Então isso também tem no livro, é igualzinho, o livro é assim também. Ela chama a Alfred pra transar com o Nick pra ela ter um filho, pra justificar, pra convencer, ela fala que sabe onde está a filha dela. Mas no livro isso também, isso não é explorado.
Na série isso é, acontece mais ou menos da mesma forma, ela fala, olha, a gente garante a segurança da sua filha se você me der o meu filho, né, o que ela mais ou menos usa de argumento, e a partir daí a filha dela ganha um papel importante no sentido de, tipo assim, tudo é pela filha dela, sabe? Agora que ela sabe que a filha dela tá ali, e tá viva, e tá bem, então tudo passa a ser motivador da filha. Tanto que cai o fone...
Mas só um minuto, eu só queria comentar antes de tirar o fone, porque assim, até onde eu assisti, que é quando ela transa com o Nick, tipo, não rola essa argumentação que o Lucas falou de ser, tipo, você vai transar com ele porque você não está sua filha. Imagino que deva rolar depois, daqui a alguns episódios, mas é posterior, pelo que eu entendi, assim, do que acontece no livro do que acontece na série. Agora eu vou tirar meu fone.
Pode, por favor. Porque daí o que acontece? Quando ela tem, por exemplo, a possibilidade de fugir já com o novo bebê que ela teve pro Canadá, ela chega a subir no carro. Ela não chega, minto. Ela fala pra Emily subir no carro, a Emily sobe, ela entrega o bebê e ela fala pra ela cuidar dela e fala o nome que foi escolhido. E aí você fica tipo assim, amada, não, amada. Amada, e dela fica lá por causa da Hannah, que é a filha dela na série. Ela fica lá porque ela quer salvar a Hannah. Tanto que daí, spoilerzaço do final da temporada, se você não assistiu a terceira temporada, cara ouvinte, tire o fone agora, o Caio já está sem. Então, o spoilerzaço da terceira temporada é o ponto de que elas conseguem tirar muitas crianças de Gilead através de um helicóptero, um avião, de um dos comandantes, que é um cara crucial pra Gilead ser Gilead, mas ele depois acaba percebendo os danos que ele provoca com isso. E o Luke, quando esse avião chega no Canadá, ele fica, cadê a Hannah? Cadê a Hannah? Cadê a Hannah? Esperando que ela desça. E aí a antiga Martha da Offred, da casa dos Waterford, ela vira e ela fala, sua esposa me salvou, e dela deixa subentendido de que a esposa, que no caso é a June, não foi pro Canadá porque ela tá tentando reaver a Hannah também. Tipo assim, amiga, eu quero meus direitos, eu quero o Canadá, eu quero a Hannah e eu quero a minha filha com motorista. Quero todo mundo junto, com o meu maridão, porque puta homenzão.
Mas essa foi a minha questão com o fim dessa temporada, porque a segunda temporada foi, o fim foi tipo, angustiante, porque ela não entra no caminhão por conta da Hannah, ela fica, manda o bebê embora e tipo, fica todo mundo, mano, que essa maluca tá fazendo? E aí na terceira é a mesma coisa, ela não entra no avião por causa da Hannah. Então tipo, gente, não, dá outro final pra isso, sabe?
Cara, mas eu acho isso importante, Rê. Porque daí ela colocou a vida dela literalmente em risco por filhos que não são os dela, você entendeu? Tipo, pra salvar aquelas crianças. Eu acho que isso mostra muito da guerra que ela tá armando contra eles. Do tipo, agora vai. E dos aliados que ela tem, porque forma toda a rede de aias, de martas, e ela tá lá machucada, ferida, e todas elas carregando ela, tipo assim, bora fazer acontecer. Agora é, sabe, dedo no cu e gritaria.
Sim, eu acho que esse ponto de mudança dela na terceira temporada foi sensacional, porque ela começou a entender de que não é mais o trabalho de formiguinha aqui com pouquíssimas crianças ou só pela minha filha. Eu preciso tentar ajudar o máximo de gente que eu conseguir, então se eu consigo tirar todas essas crianças daqui, não importa que a minha filha não esteja, eu vou fazer porque elas precisam. Isso é toda a mudança dela, que ela fica piradona na terceira temporada, maluca, e ela começa a entender a importância dela, porque ela entra pra todo esse movimento e ela dá uma proporção gigantesca, e isso é maravilhoso. Pra mim é um dos pontos mais maravilhosos dessa temporada, tirando o fato dos dois sendo presos no Canadá, que eu acho maravilhoso, melhor cena. Mas eu acho que não devia ter rolado esse entra no avião, não entra no avião, sabe? Tipo, deixa ela lá, não dá essa incerteza, porque já foi a incerteza da segunda temporada, sabe? Não precisa ter essa tensão. Tipo, ela mandou as crianças e a tensão é o que vai acontecer com ela, porque ela tá totalmente machucada. Mas não esse lance do tipo, vou ou não vou. Isso eu acho que foi um pouco necessário.
Boa, faz sentido. É que, de fato, ela tá doidona. Tinha episódios que eu falava, gente, um rivotrilzinho resolvia muito a vida dessa Jones nessa temporada.
O episódio do hospital, que ela fica com a menina no hospital, ela tá completamente... Ali ela fica perturbada, e dali Nossa, até o fim ela tá perturbada.
E eu acho que é muito isso, porque ela vê, tipo, nesse episódio, nessa parte do hospital, o médico vira e ele deixa muito claro que o que tem valor pra ele são as crianças. E daí ele vem com aquela de, tipo, ah, não, eu estou honrando a vida dela fazendo isso. O caralho, sabe? Tipo, e eu acho que ali, além do cansaço físico e mental que ela tá passando, ela despiroca por causa disso. Porque ela fala, gente, eles não vão dar valor pra gente enquanto a gente continuar aqui dando crianças pra eles. Então bora resolver essa porra, vamos fugir com as crianças tudo, pega na mão do coleguinha, vamos ver Xuxa e os Duendes agora no Canadá. Sabe? Tipo, é bora! Bora com a tia June, vamos! E eu acho que é isso que transforma tão foda. Mas bora lá. O Lucas tá passado e o Caio sem fone.
Gente, mas, nossa, pelo que eu tô percebendo, assim, é uma coisa que eu preciso muito fazer ver essa série, porque o livro é isso, ela fica tão, assim, não preocupada, mas ela cria toda essa sociedade e deixa a Off-Red bem passiva, como a Stephanie falou, e você fica numa angústia que você fica, até foge um pouco do padrão da ficção científica, que ela não gosta de chamar de ficção científica, porque ela fica muito nessa, não vou me rebelar, ela só fica, não, eu vou, tudo bem, eu quero minha vida, eu quero viver, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Então ela fica muito nos pensamentos, rememorando, assim, o passado, e é muito complicado. E eu queria perguntar, porque agora eu lembrei de uma cena em que ela reencontra a Moira, e aí ela pergunta da mãe, porque a mãe é uma personagem muito presente no livro, das memórias, e aí tem uma hora que ela fala, tá falando com a Moira fala, eu vi sua mãe num vídeo, ela tá nos campos lá, né, ela é uma não mulher, e aí ela vira e fala, e ela tá tão nesse meio já, ela já tá tão, com a cabeça tão confusa, mexida com tudo que tá acontecendo, que ela fala, ufa, ainda bem. E aí a Moira fala, por que ainda bem? Ela acha que ela tava morta, mas acho que seria melhor ela estar morta do que ela estar lá naqueles campos. E aí eu queria saber se esse lance da mãe, se tem na série também, como é que é?
Tem, ela... Só que ela vê a mãe no vídeo. Agora eu não lembro se é um vídeo ou uma foto. Ela vê a mãe nas colônias e ela sofre com isso, porque ali ela entende que a mãe dela tá num lugar que talvez seria melhor ela estar morta. Mas tem isso e é ela vendo. É super impactante.
Eu acho que isso é a grande diferença do livro pra série, principalmente. Porque, ok, filme, a gente já entendeu que ele é muito ruim. Livro, sabemos que ele é bom. Mas a série é espetacular, porque a June, ela vem com todo um girl power ali, tipo, fodidaço, sabe? Tipo assim, ela é aquela mina que se eu encontrasse numa frente contra certos presidentes que não devem ser nomeados, eu pegava na mão e eu falava, mano, demorou, essa aí vai derrubar 3 canhões no soco, tá ligado? Tipo, bora, vem comigo, tia. E no livro, não. No livro, eu só fico pensando, tipo, ai, amada, sabe? Sai daqui, eu tô com raiva.
É que a série, acho que foi o que a gente já falou antes, todos os personagens, não só os atores, mas todos os personagens são construídos de uma forma muito boa. Então, cada núcleo que vai mostrando ali, você fica com vontade de assistir. Pra mim, a própria a Serena, ela é uma das melhores personagens. É uma relação de amor e ódio, assim, da primeira até a terceira temporada, surreal. Tem hora que você quer, tipo, meu, vem aqui, quero te dar um abraço, tem hora que você quer matar, sabe? Ela é muito boa. Acho que todos os personagens fazem a série ser essa maravilha, assim, não só a June, que até quando não é um foco na June, a série é maravilhosa.
É, gente. E aproveitando que a gente ainda pode ler, que a gente ainda pode consumir cultura, Renata, vamos aproveitar aí.
Por favor.
E trazer os nossos tops. Lucas, qual indicação você traz pro ouvinte nesse episódio polêmico?
Essa semana, no clima de ficção científica, distopias ou não distopias, ficção científica e tal, eu vou trazer duas recomendações. A primeira é um livro chamado Não Me Abandone Jamais, do vencedor do Prêmio Nobel de 2017, o Kazuo Ishiguro, que é um livro que conta uma história de uma sociedade onde as pessoas vivem, as crianças ficam num internato quando nascem, não têm pais, e que eles têm apenas como destino ou serem doadoras de órgão ou serem cuidadoras. E aí a história, ela é contada através da memória da protagonista, que vai lembrando como era a vida nesse internato e vai dissecando essa sociedade, como é que ela funciona e tal. E minha segunda indicação é um filme que no original chama Soylent Green, mas no Brasil veio com o nome de No Mundo de 2020, o que pode ser um gatilho, porque é um filme que passa em 2022, ou seja, o futuro. Ele conta a história de uma da Terra quando já está super populosa, tem muita poluição, está faltando alimento, e eles criam meio que umas rações para as pessoas poderem comer ao longo do... para poderem se alimentar, para a população e tal.
Olha o Dory aí!
Pois é, por isso que eu tô falando gatilhos. Esse é o plano de fundo, que no, a história é um detetive que tem que resolver um caso de um desses grandões, da, uns executivos desses produtos alimentícios, que ele é assassinado, ele vai investigar o caso. É um filme que ele é de 1973, e é com Charles Helston, que quem gosta, quem assistiu, ele já fez vários filmes de ficção, Planeta dos Macacos, a primeira versão do Eu Sou a Lenda, vale muito a pena. Eu acho que é um filme que, inclusive, tem um dos finais mais icônicos, assim, do cinema de ficção científica. O Simpson já referenciou, um monte de gente, eu acho um filme muito, muito foda. E você, Caio, eu falei pra caramba. Você, o que você recomenda essa semana pra nós?
Minha recomendação vai ser meio batida, eu acho que todo mundo que ouve esse podcast já deve ter ouvido isso, mas a minha recomendação é o disco Amarelo do Emicida, que é um disco muito atual e que, assim, ou você toma uma porrada com ele, ou você se alegra com ele. Eu acho que ele tem essa mistura perfeita, assim, ele casa o Emicida rapper muito foda, que tem o pensamento de minorias e que sabe comunicar isso como ninguém, e ao mesmo tempo tem o MC da Pai, que sabe trazer a filha tocando chocalho pra uma música e sabe dar alegria e esquentar o coração num dia ruim. Então eu acho que é um disco muito bom, do começo até o fim, que vale ouvir, meu, e reouvir até você cansar, porque é isso, é um baita disco, o melhor disco de 2020. E você, Renata, o que você nos traz aqui na sua primeira participação? Esperamos de muitas.
Bom, também espero que tenham próximas aí, aproveitando o tema bem feminista e bem poder das mulheres que a gente tratou hoje. A minha indicação vai ser Big Little Lies, que é uma série da HBO. A primeira temporada foi lançada em 2017, com atrizes perfeitas e maravilhosas, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Zoe Kravitz, enfim, a menina do Culpa das Estrelas, que eu não lembro o nome dela. Enfim, só mulheres maravilhosas. A história ali gira em torno destas mulheres que vivem na cidade de Monterey, na Califórnia, uma cidade pequena, todas ali com suas vidas bem classe média alta, mostrando ali a realidade dessas famílias e de mães solteiras também, enfim, o poder dessas mulheres e tudo que vai acontecendo ao longo da vida delas. Não vou falar muita coisa porque não tem como falar sem soltar spoiler, mas vale a pena. A série começou uma ideia da própria Reese Witherspoon por ter papéis fortes para mulheres nas séries. Então ela produziu essa série, ela convocou esse elenco. Era para ter sido uma minissérie e a HBO depois lançou uma segunda temporada com Meryl Streep. Então, assim, vale muito a pena e essa é a minha indicação. E, bom, para finalizar as indicações, Stephanie.
Não, eu assino embaixo da indicação da Renata, porque também foi outra série que eu assisti e eu comentava com ela aos berros. Puta, pá. Nossa, foi Meryl Streep na segunda temporada. Vejam e daí depois a gente comenta, porque, nossa senhora. E aí, já que a gente falou de controvérsias, um lugar ruim e tudo mais, vamos falar de um lugar bom. The Good Place é a minha indicação dessa vez. Eu provavelmente ia ficar muito frustrada morando lá, porque ao invés de puta que pariu, eles falam ponta que pariu e por aí vai. E isso pra mim, tipo, nada como o grande poder de um palavrão soltado, como vocês ouvintes do podcast já devem ter percebido. Isso tira um peso muito grande da gente. Mas eu acho que é muito legal. É uma série que fala muito sobre o ser humano, o que é considerado bom, o que é considerado ruim, o que pode levar a gente a evoluir ou não. Ela é uma comédia e ela fala muito sobre relacionamentos em si entre nós, né, entre as pessoas, diferenças de classe, cor, tudo mais, raça, né, e afins, e principalmente sobre a falta que um objetivo pode fazer para os seres humanos, como isso pode ser frustrante também. É muito massa mesmo, recomendo aí, tipo, de coração, demorei para assistir e me arrependo muito. Dito isso, caros ouvintes, terminamos mais um episódio do podcast Alta Fidelidade. Eu queria agradecer a Renata por ter topado participar desse episódio com a gente. Rê, fica livre aí pra se despedir da galera, passar seu arroba no Instagram e tudo mais, o que você quiser aí dividir com o pessoal.
Bom, obrigada por vocês terem me convidado pra falar de uma série tão boa. pra conhecer melhor do livro também e saber que eu não preciso assistir o filme, não vai fazer diferença na minha vida. Obrigada pelo convite, adorei participar. Espero, sim, participar de próximos, que o pessoal possa me escutar aí um pouquinho mais em outros episódios. Bom, se alguém quiser discutir sobre série, filme, gatos, qualquer outra coisa, meu arroba do Instagram é RenataZQS. E só vou mandar uma solicitaçãozinha que a gente troca uma ideia.
É isso, gente. Obrigada por estarem com a gente. Rê, obrigada mais uma vez. Com certeza, quando a gente falar de Big Little Lies, a gente sabe quem vai participar disso aqui. E é isso, Lucas. Onde que os nossos ouvintes podem encontrar a gente?
Como de praxe, vocês podem nos encontrar no arroba Alta Fidelidade Podcast no Instagram. Vamos ter um post sobre o episódio de hoje. Aí você pode comentar lá, caso que você queira dar sua opinião, levantar alguma outra questão. Se quiser falar que você já viu o filme, se você também não gosta, se você também não recomenda. E também vai estar lá no nosso Instagram a thread que a Stephanie comentou da questão das pessoas negras. Eu queria aproveitar aqui para falar que eu achei o termo que eu queria aquela hora. Sim, estou voltando esse termo. Então, que no final eles falam do Departamento de Antropologia Caucasiana. Então, eu acho que isso é algo muito importante a ser debatido desse livro, que embora muito bom, que tenha gerado uma série muito maravilhosa, é uma coisa a ser dita e que essa thread abre isso em discussão. E ouvir as pessoas que têm a dizer sobre isso, as pessoas negras.
Inclusive, se vocês tiverem alguma coisa para falar sobre isso, pessoas negras, por favor, a gente está abrindo aí um espaço, como todo mundo aqui é branco. A gente queria ouvir mais sobre isso, entender mais sobre isso, dar esse espaço aí também para vocês falarem. Chamem a gente no Instagram, chamem a gente no próximo contato que o Lucas vai passar. E estamos aí abertos para a gente conseguir entender melhor todo esse cenário que a gente, infelizmente, não se deu conta até chegar nessa thread que tá no link da bio.
Isso aí. E no link da bio tem também o e-mail, que é esse nosso outro meio de contato. Se quiser mandar um e-mail para nós, vamos ficar felizes em lê-lo e respondê-lo. É isso aí, gente. Obrigado por mais um episódio. Obrigado por estar aqui com a gente.
Até semana que vem.
Falou, gente. Até a próxima. Tchau.